Começa agora, a Hora da Notícia.
Segunda edição.
As principais notícias no dia de hoje.
A Hora da Notícia.
Nova Cultura FM.
São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é terça-feira, 3 de outubro de 2023, é dia das abelhas e dia do dentista.
Esta é a edição de número 14.326 da Hora da Notícia.
A apresentação de João Moreira Filho
e Daniel Palma. Mês do cliente na Drogaria Total Drogalita. Confira algumas ofertas. Desodorante Aero Dove Original 150ml, 15,49. Toalhas umedecidas Bebê Fofinho, 8,90. Desodorante Aero Bozano Clinical 94 gramas, 10,39. Luftal Gotas 75ml, 20,90. Carga Gillette Mac 3 com duas unidades, 18,90. Vita Premium Cálcio 60 cápsulas, 49,90. Mês do cliente Drogaria Total Drogalita. Na Avenida José Luiz Franco da Rocha, esquina com a Ionhô Livramento. Telefone 3242-9101. Drogaria.
Nove corpos das vítimas do acidente de ônibus já foram sepultados.
Atendimento psicológico a familiares de vítimas. Quarta, quinta e sexta-feira.
Mais de 70 milhões de brasileiros têm compras parceladas em cheque, cartão e crediário.
Funcionários da Sabesp aqui de Monte Alto estão em greve. Apenas atendimento essencial.
Gato por lebre, produtos de falso plástico biodegradável são comercializados no Brasil.
Multivacinação para crianças e adolescentes vai até o dia 31 de outubro.
No esporte sul-americana, jogo de volta, hoje tem Fortaleza e Corinthians.
Ontem pela Série A, o Botafogo ficou só no empate com Goiás, 1-1.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Os nove corpos das vítimas do acidente de ônibus foram todos já sepultados. Alguns foram velados na morgue municipal, outros na Basílica Menor, Senhor Bom Jesus. A Rádio Cultura esteve acompanhando todo momento a saída dos corpos até o nosso cemitério. Milhares e milhares de pessoas passaram durante ontem à noite, a madrugada, na Basílica Senhor Bom Jesus. Muito bem organizada. Agradecer toda a equipe do padre Luiz Gustavo, todos aqueles voluntários que colaboraram, guarda municipal e os familiares que lá compareceram também, a imprensa de Monte Alto, a imprensa de toda a região presente em nossa cidade neste momento difícil e triste. Todos já foram sepultados. Fica agora apenas a saudade e os nossos sentimentos a todos os familiares.
o governo de São Paulo lançou uma campanha de multivacinação voltada para crianças e adolescentes até 15 anos, com o objetivo de aumentar os níveis de cobertura vacinal nesse público. O Ministério da Saúde considera satisfatório índices de imunização acima de 90%. Muitas vezes isso não acontece. Contudo, a prevenção de diversas doenças no estado está abaixo dessa meta há anos, segundo a Secretaria de Saúde. Por isso, até 31 de outubro, uma busca ativa será realizada para identificar vacinas atrasadas nas carteiras de imunização. Além dos postos de saúde, os 9 imunizantes que fazem parte da campanha também poderão ser aplicados em escolas, locais de grande circulação e áreas rurais do estado.
E colaboradores da unidade da Sabesp aqui de Monte Alto também aderiram à paralisação contra a privatização da empresa que vem sendo anunciada pelo governo do estado. Aqui somente, como vocês podem acompanhar pela rede social, estamos em greve. O governador Tarcísio de Freitas está, neste momento, fazendo pronunciamento direto no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Outras atualizações sobre o caso vão decorrer aí durante todo o dia também. Só cerca de 90% dos colaboradores aderiram à paralisação. Apenas serviços essenciais que serão realizados. E vamos apoiar aí também os funcionários da Sabesp de Monte Alto, que estão parados contra a privatização da empresa.
O plano do Ministério da Justiça, lançado ontem para frear crime organizado no país, deve custar 900 milhões de reais até o ano de 2026. Prevê 20 milhões para o estado da Bahia. O Rio terá, além do uso de 300 homens da Força Nacional, a Polícia Rodoviária Federal, também no patrulhamento na Avenida Brasil.
Hoje nós teremos mais uma reunião do CONSEG, a partir das 19 horas, na sede da Associação Comercial no prédio do Shopping. Vamos participar. Assunto é segurança do nosso município. Hoje, dia 3, mais uma reunião do CONSEG.
O crescimento acima do esperado da economia brasileira nos primeiros dois trimestres fez o Banco Central elevar de 2 para 2,9% a aposta do aumento do PIB, que é o produto interno bruto neste ano, de acordo com a estimativa apresentada pelo relatório trimestral de inflação. A revisão decorre da elevada surpresa positiva no segundo trimestre e em menor medida de previsões ligeiramente mais favoráveis para a evolução da indústria e também de serviços e do consumo das famílias neste segundo semestre até o final do ano, aponta o documento. Sob a ótica da oferta do Banco Central, que afirma que a revisão positiva reflete principalmente a elevação nas projeções para a agropecuária, agronegócio, de 10 até 13%, com melhora no prognóstico de colheitas de soja, colheitas de milho e também na cana-de-açúcar, e o crescimento do abate de animais no primeiro semestre maior do que o antecipado. Assim, existe uma expectativa de uma desaceleração do setor ao longo deste segundo semestre.
Neste momento está sendo realizada ainda a vacinação antirrábica no Jardim Tangará, no centro de lazer. Vai até às 11 horas e 30 minutos. Amanhã, a vacinação acontece no Vale do Sonho e no dia 6, no bairro rural Barreiro. Nós vamos falar mais sobre essa vacinação. Ontem, pela Série A, o Botafogo, jogando em seu estádio, com apoio da sua torcida, só empatou com o Goiás, 1-1. A diferença do primeiro para o segundo colocado agora, de 7 pontos. Hoje tem decisão. Quem vai para a final da Copa Sul-Americana? Fortaleza ou Corinthians?
Recheada de promoções na Ótica Tiago. Mês das crianças, mês dos professores, outubro rosa, óculos de grau e de sol com lentes em até 10 vezes no cartão. Ótica Tiago, nesta você pode confiar.
Se seu problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo.
Mês do cliente na Drogaria Total Avenida. Confira algumas ofertas. Novaldina 1 grama, 10 comprimidos, R$ 19,49. Ômega 3 mil miligramas, 120 cápsulas, R$ 38,90. Toalhas umedecidas, bebê fofinho, R$ 8,90. Fralda Baby Sec, R$ 36,90. Tintura Coleston, diversas tonalidades, R$ 16,90. Drogaria Total Avenida. Telefones 3243-3700 ou 99109-2780. Na Avenida Antônio Forçati, 750. Drogaria Total Avenida.
E o seu orçamento rende muito, porque no Sabem Água é...
Mais que barato, é o menor preço sempre.
Comprar em um supermercado completo, ser bem atendido e ainda pagar pouco, só no Sabem Água.
Leite Jussara, 1 litro no Sabe Ganho, só R$ 3,39. Arroz Pop, 5 quilos, R$ 19,50. Frango inteiro congelado Itabom, 1 quilo, R$ 7,80. Tomate longa vida ou italiano, 1 quilo, R$ 5,95. Óleo Vitalive, 900ml, R$ 4,85. No cartão Sabem Água, R$ 4,65.
Sabem Água.
Mais que barato, é o menor preço.
Residencial Jardim Mediterrâneo. Ter uma vida melhor é o sonho de quem deseja conquistar a casa própria. Melo Engenharia é o caminho para você concretizar o seu sonho. Residencial Mediterrâneo. Casas prontas para morar, financiamento e subsídio pela Caixa Econômica Federal. E você pode fazer uso do seu FGTS. Entrada facilitada. E atenção, é muito importante você saber que você pode fazer simulação e aprovação de financiamento sem nenhum custo e sem a obrigação de compra. Mais informações sobre o Residencial Mediterrâneo, entre em contato com a Melo Engenharia pelo WhatsApp 997577343 ou vá até a Imobiliária Primos, em frente à Caixa Federal, ou ligue 16-3242-4092.
Trabalho, estudos, cuidados com a casa, filhos, tomam a maior parte do seu tempo no dia a dia. E para facilitar sua vida, você conta com a Casa dos Congelados. Grande variedade em massas, salgados, tortas, pizzas, pratos prontos e caldos. Tudo muito fácil de preparar. A Casa dos Congelados também oferece muitas opções em refrigerantes, sucos, cervejas artesanais, licores e cachaças Santo Mário. Comida congelada e saudável você encontra na Casa dos Congelados. Rua São Lucas, 391, WhatsApp 991374948 e 991624814.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100. Grandes ofertas Pisolar. Pia de granito, 1,5m, R$338. Gabinete Cosimax, 1,5m, R$635. Piso Viva, 58x58, R$19,90 ao metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, retificado, acetinado, R$46,90 ao metro quadrado. Selador acrílico, toque super, 18 litros, R$89. Veneziana Vitral Fer, 1,5m por 1, com gradielo, R$418,60. Pisolar, na rua Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Isildinha. Telefone 3242-4707. Piso lá!
Promoção fantástica, você montado na sorte. Amarelinha Supermercados. Concorra a vários prêmios. E no final, uma Fiat Toro e uma Honda CB500.
Ovos brancos dúzia no cartão Amarelinha, R$4,95. Melancia o quilo no seu amor, R$1,95. Alho a granel, cada 100 gramas no seu amor, R$1,89. Cebola nacional, o quilo no cartão Amarelinha, R$2,39. Batata miúdo, o quilo no seu amor, R$0,75.
Amarelinha é muito mais barato.
Agora você fica sabendo o plantão das farmácias e drogarias da semana e do final de semana. Oferecimento Fertec Som e Instrumentos Musicais. Telefone 3242-3451.
Farmácias e drogarias que terão de plantão até o próximo dia 6, sexta-feira. A Droga Nossa, a Real Farma, a Drogaria São Martins e Poupe Já.
Pertexon, instrumentos musicais. As melhores marcas em som e instrumentos musicais agora com violões Malibu na Fertec. Seu instrumento favorito precisa de reparos? A Fertec resolve. Concertos em violões, guitarras, cavacos e muito mais. Ajustes de traste, troca e regulagem de altura das cordas, limpeza, lubrificação, reparos de rachaduras e peças danificadas. Cuidado e precisão em cada instrumento. Durabilidade para você. Não deixe seu instrumento ficar parado. Vá até a Fertec, na rua Nuno Livramento 900. Telefone 3242-3451. WhatsApp 16 99708-5129.
São 11 horas mais 15 minutos.
Uma mulher de 81 anos morreu após ser agredida por criminosos durante o roubo à residência em que ela morava com o marido e duas filhas no centro de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Os bandidos entraram no imóvel por volta das 6 horas da manhã. Ninguém foi preso. De acordo com o boletim de ocorrências, logo após invadirem a casa, os ladrões exigiram dinheiro. O marido da vítima, um homem de 84 anos, relatou aos policiais que atenderam ao chamado, que ele dormia quando ouviu um barulho no quintal e achou que poderia ser um dos filhos chegando. Pouco depois, disse que sentiu uma mão sobre seu corpo e viu um dos homens com o rosto coberto por uma máscara de caveira.
Hoje nós teremos o segundo dia do Tríduo em louvor a São Benedito, na paróquia São Benedito. Missa às 19 horas e 30 minutos. Noite de encontro com o filho. E nós teremos sempre lá a venda de pizza frita, churros e refrigerantes. Vamos colaborar com a paróquia de São Benedito. Já o Tríduo de São Francisco foi suspenso devido a essa fatalidade, esse acidente que tirou a vida de 9 montealtenses. Mas amanhã, dia 4 de São Francisco, nós teremos missa às 19 horas e 30 minutos, em seguida a procissão. Amanhã, dia 4, a igreja ficará aberta das 9 às 16 horas, a igreja de São Francisco, para visitação.
À espera do desfecho do orçamento para o ano que vem, que foi apresentado pelo governo em agosto e deve ser finalizado pelo Congresso até o final do mês de dezembro, antes de começar o ano novo, investidores e economistas do mercado financeiro têm ampliado a atenção com relação à evolução das contas do governo e a possibilidade de que o aguardado controle de gastos e da dívida pública possa acabar mais lento do que o desejado, com a arrecadação em queda, orçamento inflado. Quadro fiscal do governo preocupa aí economista. Quando olhamos o orçamento do ano que vem apresentado pelo governo, parece que tem alguma coisa com relação às despesas, por outro lado, uma superestimação aí das receitas, muitas delas dependem da adesão ou não do contribuinte, ou mesmo da aprovação de medidas que ainda não foram apreciadas pelo Congresso, informa uma economista da LCA Consultores.
Foi perdido no último domingo um óculos de grau multifocal com armação cor cinza. A pessoa necessita desse óculos. Ontem, uma outra senhora acabou também esquecendo óculos de grau. Se você encontrou qualquer óculos de grau aí, entre em contato conosco. São dois óculos que foram perdidos e as pessoas necessitam. Agora, a equipe da prefeitura vai colocar o atendimento psicológico a familiares de vítimas do acidente com o ônibus aqui da nossa cidade. Amanhã, quarta-feira, o atendimento será das 7 às 8 horas e 30 minutos. Na quinta-feira, dia 5, das 7 horas e 30 minutos às 8 horas e 30 minutos e das 14 às 15 horas. Na sexta-feira, dia 6, será das 12h30 às 13h30. Das 14 às 15 horas. É no CAPS. No CAPS ele está instalado naquele prédio onde funcionava a escola do SESI, lá no São Guilherme. Está na rua Paraná, sem número, na antiga escola do SESI. Você, familiar que precisa, procure esse atendimento psicológico. É grátis, oferecido pela prefeitura aos familiares das vítimas deste acidente.
Licenciamento. Olha, atenção, para você que tem veículo com placas final 5 e 6, venceu agora no mês de setembro o licenciamento do seu veículo. Placas 3 e 4 já venceu em agosto, placas 1 e 2 já venceu no mês de julho. Está valendo para esse mês, para você regularizar o seu veículo, placas final 7 e 8. Portanto, você que tem veículo, placas final 7 e 8, o licenciamento está vencendo neste mês de outubro. Placas final 9 vence em novembro e placas final 0 no mês de dezembro.
Certo. Nós estamos aqui também recebendo o convite para a novena de Nossa Senhora Aparecida, na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Bandeirantes. Começa hoje, hein? Dia 3, vai até o dia 11, segunda a sexta, das 6h30 e também 19h30. Sábados, das 6h30 e às 19h. Aos domingos, às 8h, às 9h30 e às 19h. É a novena de Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira. No dia 12, teremos missa às 7h, às 9h e em seguida, teremos às 17h, no dia 12 de Nossa Senhora Aparecida, missa e procissão às 17h. Aí a novena de Nossa Senhora Aparecida começa hoje na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Bandeirantes.
No Brasil, o salário é o principal fator que leva as pessoas a mudarem de emprego, segundo um estudo divulgado. De acordo com a pesquisa, 84% das 6.647 pessoas consultadas apontaram o salário como o principal motivador para aceitar uma nova oportunidade de emprego. Além disso, 71% dos entrevistados indicam que o salário é o elemento mais importante no emprego atual, sendo 39,9% das pessoas, mesmo empregadas, estão em busca de novas oportunidades. Por outro lado, o estudo também ouviu 3.844 empresas, a maioria com operações no sudeste do país. Aponta que 37,6% das companhias não planejam aumentos salariais para o ano que vem.
E continuam as inscrições para o vestibulinho para o primeiro semestre de 2024 da ETEC aqui de Monte Alto. Você pode entrar no site vestibulinhoetec.com.br. Lá você recebe todas as informações e faz a sua inscrição. Nós temos o bazar beneficente do Núcleo Espírita Itaguaçu, que é o centro do Frank, na sexta e no sábado. Sexta-feira, dia 6, das 14 às 19 horas, e no sábado, dia 7, das 8 às 11 horas, na rua Doutor Raul da Rocha Medeiros, 1151, no centro de Monte Alto, próximo do nosso fórum.
Mês do cliente na Drogaria Total Avenida. Confira algumas ofertas. Novaldina 1 grama, 10 comprimidos, R$19,49. Ômega 3 mil miligramas, 120 cápsulas, R$38,90. Toalhas umedecidas, bebê fofinho, R$8,90. Fralda Baby Sec, R$36,90. Tintura Coleston, diversas tonalidades, R$16,90. Drogaria Total Avenida. Telefones 3243-3700 ou 99109-2780. Na Avenida Antônio Forçati, 750. Drogaria Total Avenida.
Promoção fantástica, você montado na sorte. Amarelinha Supermercados. Concorra a vários prêmios. E no final, uma Fiat Toro e uma Honda CB500.
Ovos brancos 12 no cartão Amarelinha, R$4,95. Melancia o quilo no seu amor, R$1,95. Alho a granel, cada 100 gramas no seu amor, R$1,89. Cebola nacional o quilo no cartão Amarelinha, R$2,39. Batata miúda o quilo no seu amor, R$0,75.
Amarelinha é muito mais barato.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Tiago quer te ver, sempre com bem.
recheado de promoções na Ótica Tiago. Mês das Crianças, Mês dos Professores, Outubro Rosa, óculos de grau e de sol com lentes em até 10 vezes no cartão. Ótica Tiago, nesta você pode confiar.
Se seu problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo.
Residencial Jardim Mediterrâneo. Ter uma vida melhor é o sonho de quem deseja conquistar a casa própria. Melo Engenharia é o caminho para você concretizar o seu sonho. Residencial Mediterrâneo. Casas prontas para morar, financiamento e subsídio pela Caixa Econômica Federal. E você pode fazer uso do seu FGTS. Entrada facilitada. E atenção, é muito importante você saber que você pode fazer simulação e aprovação de financiamento sem nenhum custo e sem a obrigação de compra. Mais informações sobre o Residencial Mediterrâneo, entre em contato com a Melo Engenharia pelo WhatsApp 997577343 ou vá até a Imobiliária Primos, em frente à Caixa Federal, ou ligue 16-3242-4092. Grandes ofertas Pisolar. Pia de granito, 1,5m, R$338. Gabinete Cosimax, 1,5m, R$635. Piso Viva, 58x58, R$19,90 ao metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, retificado, acetinado, R$46,90 ao metro quadrado. Selador acrílico, toque super, 18 litros, R$89. Veneziana Vitralfer, 1,5m por 1, com gradielo, R$418,60. Pisolar, na rua Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Isildinha. Telefone 3242-4707. Piso lá.
Trabalho, estudos, cuidados com a casa, filhos, tomam a maior parte do seu tempo no dia a dia. E para facilitar sua vida, você conta com a Casa dos Congelados. Grande variedade em massas, salgados, tortas, pizzas, pratos prontos e caldos. Tudo muito fácil de preparar. A Casa dos Congelados também oferece muitas opções em refrigerantes, sucos, cervejas artesanais, licores e cachaças Santo Mário. Comida congelada e saudável você encontra na Casa dos Congelados. Rua São Lucas, 391. WhatsApp 991374948 e 991624814.
No Sabeago, sua economia tá garantida, porque aqui é sempre
mais que barato, é o menor preço sempre.
Garantia de procedência, bons serviços e grandes ofertas você encontra no Sabeago. Viu só quanta oferta? No Sabeago é assim.
Mais que barato, é o menor preço sempre.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
As informações para você do Plantão Policial. Nós tivemos um atropelamento que foi registrado na data de ontem, por volta das 12 horas e 20 minutos, na rua Jeremias de Paulo Eduardo, próximo do numeral 950. Segundo as informações, uma moto colheu aí um senhor de 45 anos. Ele caiu ao solo, se machucou, mas o detalhe, segundo as informações do SAMU, é que ele estava com odor etílico, ele estava, abre aspas, né, alcoolizado, segundo as primeiras informações que nós tivemos. Ou seja, foi atravessar a rua, de repente não viu que a moto estava passando e acabou se machucando. O SAMU levou mesmo até o pronto-socorro da nossa Monte Alto. Tivemos 38 atendimentos pelo SAMU, segundo as informações, 38 atendimentos de pessoas que passaram mal, de pessoas que muitas vezes aí ligam para o SAMU para fazer algum tipo de curativo. A pessoa se machuca, não tem como se locomover e não tem como ir a pé até o pronto-socorro, liga para o SAMU, né? O correto seria a pessoa ir até o pronto-socorro, até o Hospital Unimed ou até mesmo a Santa Casa para fazer esse tipo de curativo, algum machucado. Mas muitas vezes acaba ligando o SAMU, no SAMU, e acaba gerando aí esse atendimento. Foram 38 atendimentos que aconteceram na data de ontem. Tivemos, através da Guarda Civil Municipal, várias ocorrências no sentido de atendimento aos familiares das vítimas do trágico acidente que aconteceu. A Guarda Civil Municipal deu total suporte, inclusive na Praça Central, próximo da Basílica, ficou de plantão, deu apoio à Prefeitura Municipal, enfim, fez uma força-tarefa nesse sentido, de ficar à disposição nas últimas 48 horas dessas pessoas. Pelos lados lá da Brigada de Incêndio e Defesa Civil, alguns resgates, resgate de gato no poste, captura de cobra, captura de gambá, foram esses os atendimentos. Tivemos um fato lamentável que aconteceu na cidade de Jaboticabal e vamos registrar aqui. Um homem foi morto na noite desta segunda-feira em um condomínio habitacional. A informação é lá da Coab 2. Um motoqueiro estava de capuz e teria passado e atirado contra essa pessoa de 22 anos, segundo o relato de moradores, que ele disparou 4 tiros. A polícia realizou aí diversas diligências aí pelo local, atrás do atirador. E tivemos essa informação, então, realmente muito triste, da cidade de Jaboticabal. Uma pessoa foi morta aí lá na Coab 2, em Jaboticabal. São estas as informações do plantão policial. Não entre em litígio com a polícia para não virar notícia.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
Esta é a ZYO199. Nova Cultura FM, canal 210, transmitindo em 90.1 MHz. Nova Cultura FM.
São 8 horas mais 31 minutos. Já vou falar com a prefeita. São 11 horas. 11 horas e 31 minutos. Vou falar com a prefeita já, porque as equipes da prefeitura estão em vários pontos fazendo aquela capinação, limpeza. Estão na rua Gilberto Pastre, no Jardim Bela Vista. Uma outra equipe está fazendo roçagem na Praça de São Benedito. Também continua a capinação em andamento na Escola Nelly Badurcano, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, que a novena começa hoje também lá na Praça Antônio Serralha, que fica de frente à paróquia de Nossa Senhora Aparecida, deixando aquele espaço tudo limpo. Início aqui na roçagem, no pavilhão da feira do produtor. Equipes para todos os lados da nossa cidade, em torno do velório também, fazendo roçagem, limpeza lá. E tem equipe em vários pontos da nossa cidade. Nós estamos com a prefeita. Marilena está conosco. Marilena, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia aos nossos irmãos do Distrito de Bitirama, da Zona Rural, e todos que nos acompanham.
Marilena, eu sei que você esteve acompanhando ontem, durante a noite, a madrugada, e até o último sepultamento, você estava no cemitério.
Sim, nós terminamos agora o último sepultamento, né? Fomos os últimos a sair do cemitério, todas as famílias já encaminhadas, a guarda também esteve ali presente, fazendo todo o reforço. E agora a segunda etapa, que é Ribeirão Preto, né? Observarmos e cuidarmos das pessoas que estão todas internadas. Inclusive a Vanessa vem, nós já estamos com um trabalho também que vamos realizar com as pessoas que ainda estão hospitalizadas em Ribeirão Preto. E continuaremos o trabalho, junto com a assistência social, com a Duda, com essas famílias enlutadas. Então, trabalho também junto com a saúde, com psicólogos, com enfermeiros. O CAPS, como você já passou para toda a população, já está todo organizado para fazer um trabalho psicológico com todas as famílias enlutadas e também as famílias que têm as pessoas que estão internadas em Ribeirão Preto.
Certo. Inclusive, o CAPS colocou já à disposição o trabalho psicológico de quem necessitar, já começa
isso,
amanhã.
Começa, viu? Amanhã, quarta-feira, né? Das 7 às 8h30. Quinta-feira, dia 5, das 7h30 às 8h30. Também à tarde, das 14 às 15h. Sexta-feira, dia 6, das 12h30 às 13h30. E das 14h às 15h. CAPES é ali onde era o antigo SESI, né? Mas inclusive também a assistência social já está entrando em contato com as famílias para que também façamos um acompanhamento social de todas elas, uma vez que, se nós pensarmos, é o nosso Jardim Alvorada, né, que está o bairro mais enlutado da nossa cidade.
Verdade, Maria Helena. Agora, nesse momento difícil, quem?
Márcia, a dona
Idalina. Márcia. Vamos falar com a Márcia, que é nora da dona Idalina. A dona Idalina deve estar ainda internada, certo? O Márcia, bom dia.
Bom dia.
Você é nora da dona Idalina?
É, eu sou nora. O nome dela é Vitalina.
Ah, isso mesmo.
Vitalina. Vitalina dos Santos Moreira.
Isso mesmo, Vitalina dos Santos Moreira. Márcia, como que está a dona Vitalina?
Ó, hoje a dona Vitalina, ela está bem, tá? Ontem a gente foi até as clínicas para estar visitando ela. E ela estava lá naquele quarto onde fala o quarto vermelho, né? É, que é um quarto que fica monitorado, tudo, quando chega os traumas. E agora há pouco o hospital me ligou que a minha sogra está bem, ela já foi transferida desse quarto para outro quarto, onde, nesse quarto que ela foi transferida, é uma ala cirúrgica. Então, a qualquer momento, ela pode estar passando para a cirurgia que ela vai precisar fazer, acho que do braço, que ela quebrou o braço. Mas o quadro dela, ela está bem, está um pouco assustada, mas ela está bem.
Você tem conversado com ela, Márcia?
Então, a gente conseguiu conversar com ela só ontem, João Moreira, na visita, na hora da visita, tá? É, a visita lá ontem foi das 3 às 4 horas, onde a gente, né, os filhos e eu também consegui estar falando com ela.
E ela está sendo bem atendida lá? Ela falou tudo bem?
Não, ela está sendo muito bem atendida, os médicos lá, todo momento cuidando dela, ela está bem, bem ótima por estar sendo bem cuidada e graças a Deus tá sendo tudo de bom lá para ela.
Márcia, ela chegou a comentar com você assim como se ela chegou a ver como que foi o acidente?
Então, João, ela não quis comentar muito ainda sobre esse assunto. Ela só falou pro meu esposo, né, filho dela, que ela ficou presa, né, na ferragem. E que estavam tentando tirar ela, onde ela machucou o braço, tem algumas, né, arranhões machucados no rosto. Mas ainda ela não quis comentar ainda sobre esse assunto, ela tá, acho que está bem abalada. E no momento agora ela não quis comentar ainda do assunto sobre o acidente.
Certo. Márcia, a prefeita vai falar com você também.
Tá bom.
Márcia, boa tarde, tudo bem?
Tudo bem.
Gostaria de deixar para você o nosso abraço, o nosso carinho de toda a nossa equipe da prefeitura e dizer que estamos aí, tá, para o acolhimento, para o que vocês precisarem e desejo do fundo do meu coração que ela se recupere o mais breve possível, que ela vai passar por cirurgia. Nós estamos aqui com a equipe do SAMU que fez o resgate, né, da sua sogra e tenho certeza que ela vai passar por cirurgia e muito em breve ela estará junto de todos vocês para a gente poder vencer mais essa etapa, viu, Márcia?
Sim, graças a Deus. Nossa, a gente fica feliz, até comentei hoje aqui com um rapaz que veio que você deu todo o suporte, né, para as famílias, né, que necessitava aí e a gente foi um acesso muito rápido para achar minha sogra no hospital, porque, graças a Deus, ela chegou lúcida, né? E ela falou o nome dela, os médicos, a equipe, e onde a gente ligava lá nos hospitais foi fácil achar ela. Mas a gente agradece, sim, de coração a todo esse apoio que as famílias que tá tendo. E com, graças a Deus, a minha sogra está bem. Agora a gente vai ter, assim que a gente for lá hoje à tarde, na visita de novo, eu vou saber se ela vai, quando ela vai passar por cirurgia, o que vai ser feito. Esse procedimento ainda está lento, está devagar, mas assim conforme eu for tendo notícias, eu vou passando para vocês.
Márcia, muito obrigado. Estamos torcendo para a recuperação da dona Vitalina, né?
Isso.
Olha, um abraço pela sua gentileza de atender esse momento difícil, o nosso telefonema. Tudo de bom para vocês.
Obrigada, a gente que agradece, João.
Tá aí,
obrigadão pelo apoio.
Tá aí. Uma boa notícia, pelo menos está fora de perigo, né,
exatamente,
prefeito?
Exatamente, exatamente, João. É, a dificuldade que a gente teve com as demais vítimas do acidente foram com aquelas, né, todos sem a documento e aqueles que não estavam em sã consciência, então a gente não conseguia detectar. Mas passamos por todos os hospitais, a Vanessa também, que está aqui com a gente, teve um contato muito grande dentro de todos os hospitais para que a gente tivesse as informações exatas, né? E aqui no Centro de Convivência a gente conseguisse pudesse passar de forma respeitosa a informação a toda a nossa população. Como eu disse, né, João, a primeira etapa foi realmente entender o que aconteceu, quem eram, quantas pessoas eram. Segunda etapa era realmente a gente dar esse suporte psicológico, de saúde a todas essas famílias. Terceira parte foi o velório, né? Que era uma grande quantidade de pessoas, então fizemos uma estrutura de cemitério, fizemos estrutura de velório. E aqui eu quero agradecer publicamente o padre Luiz Gustavo, né? Que também nos ofereceu a matriz.
Que equipe, hein?
Que equipe,
Mané. Trabalhou tanto a sua equipe com a basílica, a
trabalhamos
guarda,
juntos.
Assistente, que espetáculo.
Trabalhamos
que foi,
todos juntos.
Parabéns, é a sua união aí que precisava mesmo.
Nós somos todos cristãos, né? Quero deixar um abraço todo especial também a todos os pastores que passaram
que
por lá.
Colaboraram,
que
viu?
Colaboraram muito, que deixaram suas orações, que ajudaram a trazer um pouco de conforto àquelas famílias, né? Então foi um momento de união muito grande, de oração muito grande. E agora, com essas famílias enlutadas, é assistência social, né? Então a Duda e sua equipe, agora a partir de hoje, começa um trabalho, né, com todas essas famílias. E eu estou aqui com a Vanessa, que é outra parte do trabalho, que é com as pessoas que estão hospitalizadas.
A Vanessa, que é a secretária da Saúde. Vanessa, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Maria. Bom dia, Arildo. Bom dia a todos os que nos ouvem pela Rádio Cultura.
Você e sua equipe também deram total apoio, né, Vanessa? Corre para lá, corre para cá, né?
Sim, João. A Maria me ligou imediatamente, a hora que eu já vi que ela estava ligando, né? Eu estava na missa, inclusive. A gente já correu todo mundo pro Turcão para tentar acolher as famílias que buscavam por informação. Foi bem difícil saber, né, ter informações. Então, inclusive, o Wesley e o Rogério foram até o local também para tentar ir passando em tempo real para a gente. E agora, a gente, assim, nós estamos aguardando hoje uma nova lista dos pacientes que estão internados. Então, eles estão fazendo um relatório, até porque alguns pacientes estão tendo alta, outros estão sendo transferidos de hospitais particulares para o Hospital SUS, porque naquele momento todo mundo não mediu esforços para tentar ajudar aqueles pacientes, aquelas pessoas que estavam precisando. Quem até pode falar melhor, João, é o Arildo, que é do nosso SAMU. Inclusive, ele estava voltando de Ribeirão Preto e foi enviado para lá para ajudar. Inclusive, essa pessoa de qual você estava falando,
Dona Vitalina,
foi ele quem ajudou.
Que socorreu.
Então, assim, parabenizá-la, a todos, a nossa equipe,
e na
a
foto
todos,
ele aparece,
né, que ajudaram.
Na foto aí.
Isso. Em especial, a equipe do SAMU de Monte Alto, que tem um treinamento impecável.
Impecável.
Né? São condutas assim que são invejáveis em toda a região. E o Arildo está aqui, pode falar um pouquinho para a gente.
O Arildo, bom dia, Arildo.
Bom dia a todos.
Você socorreu a Dona Vitalina, né?
Foi assim, né? Chegamos ao local lá, nossa ambulância foi uma das últimas a chegar devido à distância.
Você aparece ali, não aparece?
Na
ali?
Foto.
Sim, sim.
Aqui está o seu Marcílio.
Aqui está eu, né? E o seu Marcílio lá, que é o nosso condutor mais experiente. Só aproveitando, já que entrou no assunto do seu Marcílio, deixar aqui um agradecimento, eu estou arrepiado, tá? A todos os condutores, né? Porque sem eles a gente não chega em lugar nenhum. E a perícia que eles tiveram para dirigir naquela pista, com aquele calor da emoção, porque o chamado chegou para nós via rádio, não chegou um chamado para nós, né? Chegou um pedido de socorro de um colega nosso lá do SAMU. Ele pediu, ele deixou aflorar até a emoção do que o profissional. Ele falou, pelo amor de Deus, eu preciso de ambulância aqui, gente. É um ônibus com mais de 30 vítimas, tem pessoas espalhadas para fora do veículo. E aí, na nossa cabeça, a gente já monta aquele cenário, né? A gente que trabalha na área. E ele falou, vem com muita calma, que está chovendo bastante e não tem visibilidade nenhuma.
Certo.
Aí nós estávamos chegando na base, que a gente tinha voltado de Ribeirão. Eu liguei lá na central, pedi autorização para estar se deslocando até lá. Expliquei que tinham três viaturas na base e uma poderia estar indo lá. Ela falou, pode ir você. Eu falei, não, nós fomos. Aí fomos eu e o Marcílio. E chegamos lá, já ajudamos os bombeiros ainda.
A cena é triste, né, Arildo?
É uma cena triste, eu já
vi. Vi aqueles corpos no chão,
já vivi
no
isso,
meio do barro, né?
Sim, sim, já vivi isso em outra oportunidade, que foi uma van de Itaquaritinga que capotou no pedágio antes de Araraquara também, que faleceu 7 pessoas, infelizmente.
Aí a situação do ônibus.
O ônibus, ele não tombou, tá? Deixar bem claro, ele tombou e capotou, né? Que foi... Pode ver que ele está parado ao contrário aí, que muitas pessoas falam, mas o ônibus só tombou. Não, não. Teve até uma reportagem que falou que ele estava subindo. Não, ele estava descendo. Ele saiu da pista, ele bateu no talude e veio a capotar. E aí foi onde que aconteceu os ferimentos mais graves. A dona Vitalina, eu cheguei, quando nós chegamos, que a gente pediu autorização para os bombeiros ali para estar ajudando. Estava passando os calços para eles. É, tinham 3 óbitos sob a dona Vitalina. Foi retirado, nossa, né? Eu sei que é duro das pessoas estar ouvindo isso, né? E quando eu retirei ela, eu não sabia de onde era o ônibus, eu não sabia de onde que estavam vindo, só que ela estava bem lúcida. Ela estava com a fratura no membro superior esquerdo, né, no braço, e tinha um corte profundo no punho direito, que estava sangrando bastante. E aí eu conversei com ela e ela falou, sou a dona Vitalina. E aí eu acho que a gente já até fez algum atendimento com ela, ela é do Alvorada. Isso aí eu falei, mesmo. A senhora é da onde? Aí ela pegou e falou, eu sou de Monte Alto. E aí eu perguntei, estavam vindo da onde? Ela explicou pra mim que era excursão. Ela tava lúcida, falou o nome dela, falou a idade. Eu perguntei o dia que a gente vê o nível de consciência, tudo pra tá passando pro médico, pra triar. E é isso que ela passou pra gente. Aí sim, caiu a ficha. Eu falei, como que é o destino? Né? É um ônibus de Monte Alto.
Vocês estão aqui segurando, volta da marca Nova Média, essa marca aí.
É, essa daí é...
Você tá ali, olha lá.
Isso, aí é uma paciente que ainda estava com vida. Uma dessas daí ainda estava
com vida.
É,
né?
Porque a gente estava colocando nessa maca, isso, que se chama maca cesto, né?
É, a maca,
pra
isso.
Descer, pra poder subindo. Porque quem também... olha, não, quem olha assim fala, não, só é um barranquinho de nada. Não, mas não, não é, não. Você estando lá, é muito barro.
E muito
é,
barro,
muito,
né?
Escorregadio, muito perigoso. Você descer com material, tudo... Eu sofri uns 3 escorregões, porque escorrega mesmo, é barro, os bombeiros caiu, depois estavam tudo lavando a roupa. É o importante aí que você falou do treinamento do SAMU de Monte Alto. Eu trabalho no SAMU de Matão faz 11 anos e nós não temos o treinamento que nós temos aqui. Eu já passei para os colegas lá, entendeu? É diferenciado o treinamento aqui. A gente tem necessidade desse treinamento devido à nossa geografia que tem aqui com cordas, com esse equipamento. O Wagner, que faz esse treinamento dele aí de salvamento em locais de difícil acesso, isso daí me ajudou muito como profissional, não só a mim, como a... Tinha muitos lá que já fizeram esse treinamento que o Wagner proporciona a todos nós. Importante ali também a gente ressaltar a união de todos que estavam na ocorrência, pessoal do SAMU, pessoal do bombeiro, grau, tava a polícia rodoviária depois para sinalizar o local. Foi um trabalho, assim, a gente deu o nosso máximo. Ontem nós tivemos uma reunião sobre esse acidente, todos se emocionaram, a gente se emociona, a gente é humano, tem pai, tem mãe, né? Então a gente fica emocionado até agora de lembrar a cena, E aí a gente vê a importância da administração investir na sua equipe de segurança, falo de segurança da saúde, né?
Preparar.
Dar condições de trabalho.
Como que fica o emocional de vocês?
Cara, emocional depois a gente ajoelha.
Vocês não conhecem as pessoas, mas você vê a situação ali na sua frente.
É triste, né? Eu tô segurando as lágrimas aqui, que eu sou meio chorão, né? Todo mundo me conhece aí. Mas a gente fala, cara, você pensa ali, ó, eu não tô catando a dona Natalina, eu poderia estar catando ali a minha avó, né? Então a gente trata a pessoa com carinho, aquele momento de emoção. A gente não quer. Eu saio de casa para mim chegar na base do SAMU e, se puder, ficar deitado o dia inteiro no sofá. Eu não saio, eu rezo para Deus. Só que se isso acontecer, dele me capacitar para estar ajudando as pessoas. É um tipo de serviço que a gente faz com amor e com orgulho, mas a gente não gostaria de estar lá. Eu gostaria, certo, muito bem de estar encontrando meus amigos.
Essas são as
churrasco, né? Sentimentos a todos da família. E jamais estar encontrando meus amigos ali, que estudou comigo, teve uns que estudaram, a gente se formou junto ali, se encontramos em cursos, nessa situação. Importante também a questão aí que já está sendo feito, deixar a população de Monte Alto aqui ciente, que já está sendo feita uma mobilização pela prefeita, pela secretária, o Wagner, para a gente estar adquirindo um veículo aí de intervenção rápida, o VIR, né? Esse veículo aí, que ele é? Ele é uma unidade mais avançada, com serviço mais aprimorado para esse tipo de situação. É importante ter isso na cidade, né? Porque a gente nunca sabe quando pode acontecer uma catástrofe, a gente reza para não acontecer. Mas se vir, Monte Alto, no meu ver, está bem amparado em questão de funcionários, de treinamento, de pessoas capacitadas. O treinamento está lá, quem se interessa pode estar participando.
Por isso que a gente sempre fala, Arilton, e a Vanessa está aqui, a prefeita também. A gente não gasta na saúde, investe na saúde.
Exatamente.
É um investimento, porque você tem que estar preparado nesse momento mais difícil. E lá vocês encontraram outros amigos também de profissionais,
né? Ontem na reunião a gente teve ainda todo mundo abalado. Eu não vou falar para você que a gente está... Só que é a nossa profissão. A gente escolheu fazer isso, mas você fica abalado, não tem jeito. E aí ainda tem o NEU, né, lá de, que é da nossa regulação lá de Ribeirão Preto, que é o Núcleo de Educação de Urgências, disponibilizou psicólogos e todo o acompanhamento para quem participou da ocorrência, se tiver a necessidade, está procurando, para poder estar sendo acompanhado por eles, né, que é da regulação lá.
Ô, Vanessa, você tem o número de pacientes que estão ainda nos hospitais?
Nós tínhamos a informação que tinham 8 pacientes.
8 pacientes aí.
Eram 3 crianças. Agora a gente está aguardando.
Como que estão as crianças? Tem informação do estado de saúde deles?
Estavam estáveis, João. Mas a gente está aguardando agora um novo relatório. Até o Wagner está me ajudando com isso também. E ainda não chegou nada para a gente desse relatório.
Eu estava falando com eles aqui, prefeita. Na saúde não tem gasto. Foi investimento preparar essa equipe.
João, eu, em primeiro lugar, né, agradecer a Deus pela força que Ele nos deu num momento tão difícil. Agradecer toda a população montealtense. Eu quero agradecer a todas as religiões que juntos se uniram de forma mais linda que eu já vi na minha vida em oração. Tanto pelas pessoas, né, que estavam em óbito, quanto pelas pessoas também que estão, né, nos hospitais. Agradecer a todos do SAMU, dizer que importante que é esse trabalho. Gente, esses minutos salvaram vidas. Então, a gente viu alguns vídeos, a quantidade, né, de ambulâncias que estavam lá, como foi muito bem colocado, né? Ele não viu se era a mãe dele, quem era, né? E realmente acolheu todo mundo para que a gente pudesse ter todo mundo nos melhores hospitais. Quero agradecer também todos os hospitais que acolheram, né? Porque todas as cidades, conversei com os prefeitos, gente, todas as cidades vizinhas abriram suas cidades para receber e acolher as vítimas de Monte Alto e também de coração, porque nem sabiam de onde era, mas abriram suas cidades, seus hospitais, como a Vanessa colocou, hospitais particulares, pequenos, médios e grandes hospitais da região, né? Então, é só a gratidão que eu já disse a todos eles. Eu conversei com, em Ribeirão Preto, Nogueira disponibilizou 10 ambulâncias, Jaboticabal disponibilizou ambulâncias, outras cidades também, e foi essa união de forças da nossa região, né, que tornou menos trágico ainda essa tragédia que aconteceu no nosso município. E dizer que realmente, João, eu tenho muito, mas muito orgulho da minha equipe da saúde, porque eu digo a vocês, é difícil a gente encontrar pessoas tão humanizadas, com tamanha força e coragem para enfrentar tudo que eles enfrentam. A gente sabe que a gente tem dificuldades, a gente sabe que a gente passa por... A gente tem limitações até, né, por estarmos longe de grandes centros, mas eu queria parabenizar um a um da nossa saúde, porque unimos forças durante todos esses dias, né, o pessoal do SAMU sem dormir, o pessoal, toda a equipe da saúde sem dormir, para que a gente pudesse realmente fazer um grande trabalho. Então, a palavra de hoje é gratidão. E dizer, João, que nós investiremos cada vez mais, porque a palavra da saúde, ela tem que ser prevenção.
Vejam vocês, ó, quanta tristeza. Sou sobrinha de uma das vítimas do acidente. Mas nesse momento, só agradecimento por todos, principalmente a prefeita, pois com toda a sua humildade foi no velório, no sepultamento, mulher de grande coração. Você acompanhou o sepultamento praticamente de todos eles, né?
Todos, João. A
Dos
gente...
9.
Eu fui em todos. Eu disse o seguinte, João, é minha gente, é meu povo, era um pedacinho de mim também, da nossa cidade, que estava indo junto com cada uma daquelas famílias.
A nossa família, Monte Alto é uma família.
Eu digo para você, João, a vontade que eu tinha era de abraçar todo mundo e falar assim, tirar um pouquinho da dor de todas aquelas pessoas. Mas assim, como o povo montealtense é bom, um vai abraçando o outro, a gente vai acolhendo, a gente sabe que para as famílias enlutadas será um momento muito difícil, né, voltar para casa, não ter o seu ente querido, né, tudo que passa pela cabeça, né, como foram os últimos momentos, o que aconteceu, como aconteceu. Só
e
que a gente...
família perderam dois ou três, né?
Exatamente, exatamente. Então, eu estava do lado de uma mãezinha que perdeu dois filhos. Então, assim, você começa a olhar e eu acho que isso isso tem que servir para nós, João, para a gente ver o quanto que a gente é frágil e o quanto a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Então, todo bem que você tiver que fazer, faça hoje, você abraça hoje, você perdoa hoje, você fala eu te amo hoje, você reze hoje, né? Eu tenho certeza que essas pessoas, vindo de onde vieram, né, com a fé que todo mundo teve, Jesus já estava ali, ó, de braços abertos para receber cada um deles. E ele espera que cada um de nós possamos fazer por esses que estão, que ficaram, pelas famílias enlutadas, e que façamos também por todos aqueles que estão nos hospitais. E a Vanessa está aqui, ela sabe que o que precisar ser feito, vai ser feito. Eu quero organizar um grupo também, junto com a Vanessa, junto com psicólogos, para que esse boletim, assim que chegar para a Vanessa, toda a família tenha disponibilizado, né? A prefeitura tem também disponibilizado os carros para aquelas pessoas que não têm condição de ir visitar, porque a gente sabe que o horário de UTI é horário pequeno, mas pode ligar para a gente, o Bianchi já está autorizado levar quantas vezes for necessário para Ribeirão Preto. E também a gente sabe que às vezes precisa de algum recurso também, de alimentação, pode procurar assistência social, que está todo mundo já, fizemos reunião, cada um já sabe da sua obrigação para a gente superar esse momento, João.
Tem pessoas nossas ainda que estão na UTI, Vanessa?
Sim, ainda tinha
na UTI.
Agora só estou aguardando o boletim de hoje para saber se já foram transferidos para a enfermaria ou não.
Agora, vocês vão colocar o CAPS à disposição dos familiares dessas vítimas?
Sim, João. Desde que nós ficamos sabendo do acidente, foi disponibilizado o assistente social, o psicólogo, o enfermeiro, o SAMU. Estávamos todos ali prontamente, né, para acolher esses familiares. E agora, né, o pós aí, velório, né, esse luto ainda que estamos vivendo... O CAPS está com alguns horários, tá? A partir de amanhã, quarta-feira, para atendimento dessas famílias. Quem quiser atendimento, quem precisar de algo, pode procurar tanto a Secretaria de Saúde quanto o CAPS.
Nós estamos divulgando aqui, viu?
Isso, eu vou falar agora os pode dias falar. E os horários. Lá no CAPS, tá? Atendimento com a psicóloga. Na quarta-feira, das 7h às 8h30. Na quinta-feira, das 7h30 às 8h30. E também das 14 às 15 horas. Na sexta-feira, do meio-dia e meio à 1h30. E também das 14 às 15 horas.
Da antiga escola do SESC.
Isso, na parte de baixo da Secretaria de Saúde.
Certo.
Estamos à disposição de qualquer familiar que precisar. E o CAPS também está de portas abertas.
Eu quero falar também com o Arildo o seguinte. Você falou que já atendeu várias ocorrências. Você lembra, esse foi o que você atendeu com mais número de vítimas fatais? 9?
Foi. Esse foi o que eu mais atendi. Foi o cenário de guerra, por quê? Porque juntou chuva, juntou, por ser um ônibus, quantidade de pessoas, e ali você chega, é impossível estar descrevendo aqui em palavras, né? Porque é pessoas gritando, aquele desespero, a pessoa do lado falando, acorda, amor, mãe, é uma cena assim que... A gente narrando para vocês, só quem está ali presente, e em meio a esse caos, você tem que manter sua consciência, que você está ali forte para poder estar atendendo essa pessoa da melhor maneira possível. Lógico que tem um lado emocional que chega, mas a fé em Deus é maior para deixar você firme, que você tem que ser ali o pilar daquele momento dessa pessoa, passar tranquilidade para ela. Não, tá tudo bem, você vai ficar bem. Enaltecendo novamente aí a todas as equipes que estavam envolvidas, tá? Como a prefeita já falou, todas as cidades se dispuseram de estar ajudando, independente de saber se era de qual cidade que eram as vítimas. Mas é cenário de guerra. Cenário de guerra não tem como explicar assim com palavras.
Arildo, com a sua experiência, o ônibus tinha 26 pessoas. Tem capacidade para 40, 40 e pouco. Se tivesse com a sua lotação a tragédia seria bem maior.
Ah, com certeza. Com certeza ali seria maior a tragédia. Eu creio que seria... não daria assim, mas pela experiência a proporção seria muito maior.
Pela situação
maior
que você viu o veículo lá.
É, porque
lá,
ele, né? Como eu disse, né, ele capotou. E sou sincero em falar, né? Ninguém usa cinto de segurança em ônibus de turismo. Eu vou viajar mesmo, eu vou todo ano para Aparecida do Norte, quando eu ia de ônibus, né? Não põe cinto, ninguém põe, né? Vai ali com a poltroninha reclinada, vai conversando com quem tá do lado.
Vai até dormindo sossegado.
Dormindo sossegado. Ali, infelizmente, um veículo desse tamanho, juntando a velocidade e seu peso, quando ele capota, a gente vai saber o que vira lá dentro.
Você,
né,
percebeu ali da pista, o acostamento, o degrau?
Sim, é aquela um acostamento que ele é até estreito, né? Até para um veículo parar ali para fazer alguma manutenção. Um ônibus, mas tem um declive, sim, um degrauzinho. Tem um desnível entre a pista e o acostamento.
Tem um desnível, sim.
Uma fatalidade, porque se fosse a 10 metros para baixo, o ônibus ia escorregar, porque o que impactou ali foi que tinha aquele calombo de terra, né? E ele deslizou e bateu no calombo e veio a capotar. Se fosse do lado, ele caiu justamente onde tinha um buraco ali. Eu acho que eles fazem aqueles... buraco para conter água, né?
Certo.
Para captar. Foi bem ali, infelizmente. Porque se fosse só tombado, acho que não estaria aqui lamentando tantas vidas ceifadas, né?
Certo. Inclusive, o boletim dos especialistas deu que o ônibus estava em boas condições.
Sim.
Boas condições. Fez o teste do bafômetro do
motorista. Estava ok.
Deu zero. Demonstra a responsabilidade e tudo. Claro que agora vamos esperar mais uns 10, 15 dias para propor o resultado final. Mas, infelizmente, foi uma fatalidade mesmo. E nós só temos, nesse momento, força, força e sentimento para os familiares. Pois não, Vanessa?
Eu estou falando aqui agora no WhatsApp, estou recebendo a mensagem da secretária de Ribeirão Preto, da Jane. Então, tem quatro pacientes ainda no Hospital São Lucas.
Quatro no São Lucas?
Mas dois deles vão ter alta ainda hoje.
Ai, que bom.
E tem o nome dois deles ainda ou não?
Mas a gente não pode divulgar, João.
É lei de proteção de dados.
Ela não me deu autorização para divulgar. Então, assim,
mas tá bom,
não estão estáveis, não estão mais
vão receber
da UTI,
alta
vai
hoje,
pra
esses
enfermaria.
Dois.
Isso. Depois a gente vai entrar em contato com as famílias, né? Para de repente eles precisarem de informação. Agora nós estamos aguardando o relatório.
A família pode entrar em contato com você, você passa
para a
família.
Pode, a gente vai passar para eles também.
Certo.
E estamos aguardando agora o relatório da unidade de emergência.
Certo.
Mas já são mais dois pacientes que vão ter alta aí.
As três crianças, você falou, estavam...
Está na unidade de emergência. Estavam estáveis, mas eles estão na unidade de emergência. Esses daqui são do Hospital São Lucas, né? Que é um dos hospitais particulares que acolheu esses pacientes. E agora também a gente tem que ver a transferência deles, porque na urgência a gente não vê preço, a gente não vê quem pode, todo mundo acolhe, todo mundo atende. E aí depois a gente vai aí remanejando da maneira
como precisa. Como foi o trabalho da sua equipe no cemitério para sepultar 9 corpos?
João, quero deixar também um agradecimento muito grande a toda a nossa equipe. Eu quero deixar um abraço especial para a Silvana, que trabalha na parte de administração.
Teve uma parente também, não teve?
Dois familiares. Ela foi a primeira que recebeu a notícia, né? Dois familiares que haviam...
Ela perdeu dois familiares.
Ela estava em luto e mesmo assim nós solicitamos... vai para casa, Silvana, né? Vai acolher os seus. Ela falou, não, eu preciso ficar aqui porque eu tenho que dar força para as outras famílias. Então, ontem ela ficou, atendeu todas as famílias durante o dia. Aí, à noite, a gente se encontrou no velório, que ela estava junto com os seus dois familiares. E aí ela me disse hoje pela manhã que ela voltaria. Até falei para ela, deixa a gente colocar alguém no seu lugar. Ela falou, não, eu quero estar lá, eu quero cuidar dessas famílias, da documentação dessas famílias, acolher essas famílias. Então, aí você vê a grandiosidade do ser humano, né? Que ela deixou de lado o próprio luto para ajudar no luto de demais famílias. Também a nossa equipe de dentro do cemitério, que eu falo que eu sou encantada com a minha equipe que trabalha.
Ali, né?
Eu sou encantada com aquela equipe, porque eu falo, o trabalho que eles fazem, né? É tão difícil, né? Um momento de dor que a família está deixando pela última vez o caixão, né? Aí a gente coloca os tijolos ali, aí é o momento real da despedida, porque enquanto a gente está no velório, parece que a gente ainda tem um pouco de proximidade. E aí quando se fecha o caixão, que ele vai em direção ao cemitério, né? Que aí ele entra no túmulo, e aquele momento em que o pessoal, a equipe está colocando os tijolos ali, aquele momento realmente eu acho que é o momento da separação. E eles fazem isso com tanto carinho, com tanto respeito, né? E a nossa equipe também que estava fazendo a limpeza, outra equipe, como choveu muito, João, então nós tínhamos algumas valas que estavam com água e que estava ali trabalhando também, né? Então, a gente tem que dizer que foi um trabalho, uma cooperação em todas as equipes de Monte Alto, a Guarda Municipal, eles todo o tempo tiveram junto nos dois velórios, porque o velório municipal ficou aberto e também ali na matriz, também permaneceram ali todo o tempo atendendo as pessoas, acolhendo as pessoas. Eu quero deixar um abraço muito especial à irmã Marilena. Que doce! Como ela foi sensível à dor humana. Ela esteve na entrada acolhendo as famílias, depois ela voltou no horário da madrugada ali também.
Teve
acolhendo
missa, teve oração?
Os padres da cidade, o padre Edson, né? O padre
Luiz Gustavo.
Luiz Gustavo, né? O padre Paulo também, eles estiveram juntos em oração a cada um dos corpos, né? Nós na Igreja Católica, a gente fala que a gente faz a entrega, né? A gente faz a entrega para Jesus. E o padre Paulo, ele foi muito, eu gosto muito, eu acho ele muito pedagógico, ele foi muito feliz em dizer que a gente sabe que nós vamos embora, né? Então a gente tem que ter a certeza de entregar essas pessoas realmente nos braços de Jesus e acreditar que hoje essas pessoas viveram a Páscoa. Viver a Páscoa é renascer com Cristo. Então, que essas palavras tenham entrado no coração de todo mundo. E agora, João, nós, enquanto seres humanos, né, a gente possa ser generoso, a gente seja cuidadoso com as nossas palavras, né, porque a gente não pode acusar esse ou acusar aquele. Então, vamos ser cuidadosos, vamos ser generosos, vamos ser respeitosos com a dor alheia, porque a gente não sabe a dor até que a gente passa por ela. Então, ali, enquanto as pessoas permitiam, a gente ia abraçando um a um e a gente entendia um pouco da nossa humanidade. Então, que a gente possa ser humano com essas famílias, e elas não vão ficar nenhuma desamparada, porque nós vamos continuar em acolhimento aos que entraram em óbito. E agora a Vanessa vai fazer um trabalho muito grande. Nós vamos colher todas as informações, vamos montar um grupo com esses familiares para que eles tenham em tempo real as informações de como estão os seus queridos.
Bom, o Arildo, que está aqui conosco, esteve no local do acidente atendendo as vítimas. Você e mais quem de Monte Alto, Arildo?
Estava eu e o condutor socorrista, o seu Marcílio.
Seu Marcílio.
20, se eu não me falha a memória, 26 anos de prefeitura. Está no SAMU desde que começou, um dos mais experientes que nós temos lá.
Mas lá se encontrou com outros companheiros também, né?
Cara, lá parecia que a gente se conhecia há muito tempo. Nunca trabalhei com aqueles meninos e aquelas meninas que estavam lá. Mas a coordenação foi quase que sim, perfeição só Deus. Mas foi muito perto do perfeito, porque preciso de um colar, o colega já, você olhava pro lado, já tinha dois estendendo a mão para você, preciso de uma atadura, preciso de uma gás, preciso de um equipe, preciso do oxigênio, todos muito, muito solícito. Não, eu não sabia quem que era médico, só comecei a ver depois que eles começaram a fazer a intubação ali, que aí é um procedimento do médico, mas ali não tinha ego, não tinha vaidade, todo mundo colocou o joelho no chão. Médico, socorrista, enfermeiro, técnico, umas meninas que se dispuseram da sua cidade, e elas estavam com roupa de posto de saúde, calça branca, médica, foram até o local com ambulancinha branca, entendeu? Isso daí é a união, né? Infelizmente, dá para tirar as coisas positivas de uma tragédia, a união que teve ali. E um apelo aí para todos que estiver nos ouvindo, todos os administradores público, sendo prefeito, secretários, quem for. Siga o exemplo aí da nossa cidade aqui de Monte Alto. Essa questão de você estar investindo no seu profissional, de você estar colocando ele a par de tudo que está chegando de novo para estar fazendo os atendimentos. Que ontem a menina, rapidinho, só para terminar, colocou aquela catástrofe que aconteceu em Altinópolis, da caverna. Isso. Que aí ela falou que ela chegou no local lá, o que acontece? Não pega celular. Imagina você chegar num lugar com mais não sei quantas pessoas soterradas, e você não pode pedir socorro, que você não tem linha, não tem área de celular. Aí eu falei na reunião ontem, eu falei, ó, isso daí dá, o que, que dá pra fazer? Pede por administração, vê aquele telefone por satélite, porque ele pega em qualquer região, entendeu? Não precisa sair com ele toda hora, mas vai pra uma ocorrência que vai pra um local isolado, leva ele, entendeu? São coisas que dá pra gente ir acertando, dá pra ir melhorando cada dia mais, mas é isso, vocês aí, ó, prefeitos, quem for a administração da saúde, invistam nos seus funcionários do SAMU, capacitem seus prontos socorros para estar recebendo uma situação dessa, trabalhem sempre com o extremo. A gente nunca quer, a gente quando sai para uma ocorrência, eu aprendi isso, é uma dor de barriga, vai como se fosse um tiro na cabeça, porque você sempre tem que estar preparado. Chegando lá é só a dor de barriga? Ótimo.
Ótimo.
Dá aquela respirada, se recompõe, mas pelo menos você já sai com a sua adrenalina no corpo, você já sai esperando o pior, para você não ser pego de surpresa.
É verdade, para trabalhar no SAMU tem que ter um coração de ferro?
É assim, SAMU é amor, cara. SAMU é amor, porque eu vou falar pra você. A gente deixa famílias, a gente. Todos, né, tem suas profissões. Mas eu vou falar pra você. Eu tenho várias histórias aí de salvamentos, graças a Deus, bem realizados, desengasgos de criança. Tem até uma que, lá de Taquaritinga, a mãe hoje é técnica de enfermagem. Na época, ela falou, você foi um anjo que colocou, Deus colocou você no caminho, que a menininha dela tinha, acho que 3 anos, engasgou, conseguimos fazer o desengasgo. E hoje a mãe é técnica de enfermagem, ela falou que lá mudou minha vida. Foi uma forma de agradecer, me tornando uma pessoa para poder ajudar o próximo. Lembrando que não precisa ser da área da saúde para ajudar ninguém, né? Você tendo um bom coração, tendo uma boa educação, você consegue. Mas é isso, SAMU é diferenciado. Não estou falando que nós somos melhores do que a outra profissão. É uma coisa diferenciada. Você vai lidar com a dor do próximo, né? Ninguém vai chamar o SAMU para ir lá na casa dele tomar uma cerveja ou fazer um churrasco. Ele vai te chamar quando ele está necessitando de um atendimento, né? Então a gente lida sempre com a dor.
Por isso que a gente sempre fala, né, João, utilizar o serviço de urgência e emergência quando necessário.
Isso é importante.
Porque por diversas vezes os meninos são chamados por coisas assim, eles acabam até ficando nervosos às vezes ali, né, alterando, mas porque são coisas muito banais. Às vezes quer utilizar de transporte.
Isso,
o SAMU, somente
o
isso.
O SAMU não é transporte.
Não.
Mas você não sabe o que está acontecendo, você vai.
Exatamente.
Você vai lá. Você não sabe o que está acontecendo. Chega lá, eu estou com a unha encravada e quero ir para o socorro.
Os meninos surtam. Mas é isso que a gente quer. Que as pessoas utilizem realmente o serviço.
O SAMU não é para transportar. O SAMU é para socorrer.
Sim, o mesmo pronto-socorro. Ele já trabalhou no pronto-socorro,
sim,
também.
Teve um cidadão aí, eu não vou citar nome, né?
Claro.
Minha vontade era catar ele pelo pescoço. Wagner, me perdoa, mas eu não fiz isso. E jogar ele para fora da ambulância. Sabe por quê? Porque ele estava no pronto-socorro e estava muito cheio de gente. Ele foi para casa dele, que ele falou, eu chamo o SAMU e aí vocês passam na frente.
Isso, para emergência.
Entra direto. Você tá entendendo? Sim, gente, tem
acontece
pessoas
isso, sim,
com esse pensamento. Vocês vão achar que é... Aí eu olhei pra
não
cara
é um
dele
só,
assim,
não, né?
Não, tem
vários.
Eu falei assim,
você
tinha que ter vergonha na cara pela idade que o senhor tem. É seu serviço. Eu falei, meu serviço não. E aí eu desferi umas palavras de ofensas com ele, sim, porque eu tava... Fiquei muito revoltado com
o
uso
aquilo,
dele do
SAMU.
Serviço.
Não é pra aquilo, gente.
Só um adendo às pessoas. Vocês passarem na rua, ver alguém deitado numa praça. Se tiver de dia, chega na pessoa. Fulano, você tá precisando de ajuda? Porque várias vezes, gente, a gente chega pra atender durante o dia, a pessoa só tá descansando. Teve uma vez que o pedreiro tava numa obra. Ele tava descansando o almoço, ficou bravo com a equipe. Fomos acordar ele. Mas é assim, que a pessoa passa, vê o cara caído, liga pro SAMU.
O SAMU vai lá, não sabe.
É socorrer, né?
O cara
chega
tá
lá, o cara tá descansando. Quando é à noite, a gente até entende,
e
né?
E quando
porque...
tá umas de ontem, então, os corotinga mais?
Ah, tem bastante, né?
Tem,
eu costumo brincar, tem uns lá que a gente até canta, tem um que eu busco, nós começa a cantar na viatura, eu e ele vai cantando até o pronto-socorro, uns modão aí.
Aí, então, Zé, ok, ó. Mandando pra você, esse socorrista é nota 1000.
Obrigado.
Parabéns para ele, parabéns para todos.
A todos, nós ali trabalhamos com bastante amor.
Marildo, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço a todos, agradecer à prefeita mais uma vez, a você pelo espaço, a nossa secretária. E não é fazendo politicagem, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Os investimentos futuros aí que já estão sendo conversados, né, prefeita? E sim, pensados para adquirir um novo veículo para a cidade, que quem vai ganhar é a população e região. Porque do mesmo jeito que Monte Alto, passageiros de Monte Alto foi atendido numa rodovia, se Deus o livre que não aconteça, mas se acontecer outra tragédia e for solicitado a equipe de Monte Alto, vai atender com muita qualidade.
Eu não sabia. Apesar de todo esse trabalho que você fez, hoje pela manhã também no velório, você atendeu algumas pessoas que estavam passando mal?
Sim, sim, foram duas senhoras, a gente levou até o pronto-socorro, né? Um momento ali de...
Estavam passando mal,
sim,
né?
Sim, é, um momento sentindo de mal, dor, né? Pelo amor de Deus. É,
parabenizar, então, toda isso, a equipe,
toda,
né,
a equipe
de saúde da cidade, né? Em especial nesse momento de urgência e emergência. Agradecer a todos os secretários de saúde, né, amigos aí da região, que nos socorreram, que nos ajudaram. Eu liguei
pra todos,
noite, dia, madrugada, para tentar saber alguma coisa, para tentar ajuda. E todos, assim, me receberam muito bem, a todos os prestadores de serviço. Agradecer de coração e desejar, né, assim, para que uma boa... que eles possam procurar a Secretaria de Saúde, seus familiares, né, desejando meus sentimentos a todos eles. E que a gente está à disposição.
O Deilson, motorista, você tem alguma informação? Que ele está lá ainda acamado.
Em Sertãozinho. Sertãozinho, ele estava, né?
O Edileu
mas
também.
Mas estável.
O Edileu também está internado lá, que foi organizador da excursão, também está, mas parece que está estável também. Fora de perigo, graças a Deus. E outros que nós estamos torcendo para todos aí a recuperação. Prefeito, não dá para mostrar tudo aqui para você.
É muita mensagem,
dezenas, gente, e dezenas de mensagens agradecendo.
Exatamente.
A sua sensibilidade e de toda a sua equipe, até familiares de vítimas, mandando um abraço para você e agradecendo.
João, eu queria deixar um recado todo especial à nossa população. A minha palavra para todo mundo é muito obrigada. Que a gente possa juntos realmente caminhar por essa cidade que merece. Só conseguir ficar forte, tomar as decisões, porque eu tenho esse povo maravilhoso que foi, esteve me ajudando todo o tempo. A minha equipe também, que eu ligava ali, Vanessa, aconteceu uma tragédia, Marabita, Duda, João, por telefone nós conseguimos coordenar o acolhimento aqui em Monte Alto. Outra equipe a gente conseguiu também por telefone coordenar, porque lá em Ribeirão Preto a gente não recebia as informações, IML, hospitais. E como a Vanessa agradeceu as equipes da saúde, eu quero muito agradecer todos os prefeitos da região. João, o prefeito de Pradópolis, ele estava na igreja, ele saiu da igreja, ele foi para o hospital pessoalmente para poder estar ali com os nossos cidadãos montealtenses. Prefeito de Jaboticabal se colocou toda à disposição, Ribeirão Preto, Nogueira também, enfim, todos os prefeitos, assim que a gente ligou e passou para eles a dificuldade que Monte Alto estava vivendo. Então, realmente, assim, a palavra para toda a nossa região. Agradecer a imprensa escrita, falada, porque nos ajudou muito também a colher todas as informações, porque, como eu disse, a gente não tinha lista, a gente não sabia quem era, quantos eram, como estavam. Então, a imprensa também nos ajudou muito a chegar na população, a passar de maneira muito responsável, João, a verdade do que estava acontecendo. Você pode ver que numa tragédia do porte desse, nós não tivemos um fake news. Então, isso aconteceu graças ao trabalho impecável da nossa imprensa e da imprensa de toda a nossa região.
E a população também, hein? Colaborou, teve um comportamento exemplar também.
João,
excelente, certo? Não teve a exploração de imagens nenhuma.
Não.
Certo? Que é tão desagradável você pegar a imagem de uma pessoa ali e colocar. Houve um respeito também pela imprensa e pela nossa população.
Exatamente, João.
Aí. Eu sei que a população está de luto, está triste, mas teve um comportamento excelente a nossa população.
João, quantas pessoas entravam ali na matriz, falavam assim, olha, eu não tenho nenhum parentesco, eu não conheço essas pessoas, mas eu fiz questão de vir aqui fazer a minha oração em solidariedade. Eu vi algumas pessoas que, inclusive, têm problemas dentro de casa, que eu sei que passam por dores grandes e têm marcas nos seus corações, não vou citar o nome, mas elas fizeram questões de deixar o seu lar e vir ali fazer as orações. A todos os religiosos do nosso município, os pastores, João, juntamente com os padres, rezando, orando, cuidando daquelas famílias. Eu não tenho... Quero agradecer ao pastor Telmo também, que no primeiro momento, ali já no centro de convivência, quando ele soube, ele já também, né, foi para lá para buscar e realmente confortar nossa população. Somos todos de Cristo, viemos por Cristo, somos salvos por Ele, vamos voltar aos braços de Cristo. Isso mostrou uma humanidade dessa cidade tão grande. E a imprensa de toda a nossa região também, que muito respeitosamente esteve na nossa cidade, como você disse, não fez uso de imagem. Isso foi muito importante.
Um respeito muito grande.
Muito grande. E a gente está recebendo uma mensagem aqui.
Para você ver uma sugestão.
Uma sugestão de colocar também árvores em respeito dessas pessoas no Bosque da Saudade.
No Bosque da Saudade.
Se as famílias autorizarem, a gente vai fazer também um plantio. É, para que a gente possa aí eternizar essas pessoas também. É, porque para mim a árvore ela é uma vida, né? Então ela nasce, cresce, reproduz e morre, como todos nós.
Um abraço, Arildo. Um abraço, obrigado. Vanessa. Um abraço, prefeito.
Arildo, em nome da Prefeitura Municipal de Monte Alto, eu quero publicamente deixar o meu agradecimento a todos vocês. Vocês são anjos que não usam capas. Vocês são heróis que não são reconhecidos pelo nome. Então, que todos os dias, ao sair da casa de cada um de vocês, o Espírito Santo esteja diante de cada um de vocês. Que vocês realmente olhem para cada uma das pessoas, vocês chegam nos momentos mais difíceis e tenham força. E que a força de vocês seja guiada por Deus para que vocês salvem muitas vidas. Em nome da cidade, muito obrigada.
Eu que agradeço e as suas palavras aí. E Deus conforte a todos aí que ficaram dos familiares. E mais uma vez agradecer a todos os colegas, não vou citar o nome aqui para não ser injusto, né? Mas todos que estiveram presentes nessa ocorrência, tanto diretamente no local como os que estavam ajudando ali na coordenação para onde está remanejando os pacientes. Obrigado e um abraço a todos, fiquem com Deus.
E os nossos sentimentos mais uma vez a todos os familiares, nós voltamos já já.
Se você quer usar, o problema é seu. Agora, se você quer parar, o problema é nosso. Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. E é de graça. Acesse na.org.br ou ligue 132. A ligação é gratuita para qualquer parte do Brasil.
Nova Cultura FM. De Monte Alto. Para toda a região.
Aqui, o seu orçamento rende muito, porque no Sabem Água é...
Mais que barato, é o menor preço sempre.
Comprar em um supermercado completo, ser bem atendido e ainda pagar pouco, só no Sabem Água.
Mussarela Italac ou Primo Peça ou Pedaço, o quilo R$29,90. Açúcar União Cristal Sucar, 5 quilos R$17,80. A 100 bovino sem osso, o quilo no Sabe Ganho, só R$21,90. Feijão Carioca Empório São João, 1 quilo R$5,25.
Sabem Água.
Mais que barato, é o menor preço sempre.
Você sabia que a Nova Cultura Monte Alto também está na Alexa? Mais uma opção para você ficar conectado. Desfrute de nossa programação e novidades na plataforma mais acessada do momento. Utilize apenas um comando e tenha a tecnologia da Alexa no seu dia a dia. Veja como é simples. Diga Alexa, tocar Nova Cultura Monte Alto.
Tocando Nova Cultura Monte Alto.
Pronto, agora é só apreciar. Se você ainda não experimentou, não fique de fora. Viva essa experiência. Nova Cultura Monte Alto e Alexa, a forma inteligente de se manter conectado.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central, você sempre paga mais barato. O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central, tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
E atenção, o Foto Central também aceita o cartão Roncar.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Dr. Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão duro bovino exceto moído, quilo R$26,99. Bisteca suína, o quilo R$14,99. Margarina cremosa Doriana, 500 gramas, R$6,99. Creme de leite Italac tradicional, 200 gramas, R$2,99. Papel higiênico Best Light, 12 rolos, de folha dupla neutro com 20 metros, R$12,99. Cerveja Antártica original Pilsen, 350 ml lata, R$3,99. Suco de laranja integral Prats, 900 ml PET, R$9,79. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados e domingos frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça encomenda. Aberto todos os domingos até às 12 horas. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, terça-feira, 3 de outubro de 2023. Por volta das 8 horas de ontem, quando o Rei dos Astros pediu licença à Princesa Lua e já vinha subindo no horizonte, rasgando o decote da natureza, iluminando as estradas desta vida, o Anjo da Morte também estava de plantão pelas nossas rodovias. Na SP-310, rodovia Washington Luiz, estava transitando um Fiat Palio na cor vermelha, lá de Tangará da Serra, no Mato Grosso, ocupado por 5 pessoas. O automóvel seguia pela pista sul, ou seja, no sentido interior capital, com destino à cidade de Sorocaba, terra do leite quente. Lá nos anos 70, 80, eu trabalhei na capital paulista patrulhando as ruas com 2 colegas lá de Sorocaba. Quando eu achava uma padaria, eu já encostava a barca e dizia: "Vamos tomar um negócio aí." O cabo Klein, que era encarregado da viatura responsável, também dizia: "Só se for um leite quente pra esquentar o peito."
"O que é que eu bebo então?" "Bebe leite."
Tempinho bom lá na capital. Como eu ia dizendo, quando o Fiat Palio chegou no quilômetro 297, mais 500 metros, em Matão, micro região aqui de Araraquara, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista.
"Olá, olá."
Provavelmente dormiu ao volante. E quem dorme ao volante, com certeza acorda a família inteira. Ele saiu da pista, saiu demais da conta, entrou na canaleta de escoamento d'água, rodopiou e capotou. O automóvel ficou destruído com as rodas para o alto. Eu vi a fotografia. A dona Aparecida Miguelina Paz, de 77 anos, sofreu ferimentos de natureza grave. Não resistiu e morreu no local do acidente. O filho dela, o Irineu Paz, de 58 anos, e mais 3 passageiros ficaram gravemente feridos, foram resgatados e levados ao hospital de Matão. Mas o Irineu também não resistiu e entrou em óbito. Mãe e filho morreram nesse acidente. Pense numa tragédia. Na sequência dos acontecimentos, o Rabecão transportou os corpos ao Instituto Médico Legal, em Araraquara. A triste missão, mais uma vez, foi designada à Polícia Rodoviária, que marcou presença, registrou e prestou às vítimas do acidente fatal suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Caratini, 29 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Caratini, 29 anos servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista, telefone 3242-1184.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
E atenção, o Foto Central também aceita o cartão Roncar.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão duro bovino exceto moído, quilo 26,99. Bisteca suína, o quilo 14,99. Margarina cremosa Doriana, 500 gramas, 6,99. Creme de leite Italac tradicional, 200 gramas, 2,99. Papel higiênico Best Light, 12 rolos, de folha dupla neutro com 20 metros, 12,99. Cerveja Antártica original Pilsen, 350 ml lata, 3,99. Suco de laranja integral Prats, 900 ml PET, 9,79. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados e domingos frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça encomenda. Aberto todos os domingos até às 12 horas. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
Na Lotérica Fine da Sorte, você consegue pagar suas contas em dinheiro, em Pix ou com cartão Caixa. Também pagamos seu celular pelo número do CPF ou número do celular sem precisar de boleto. Na Lotérica Fine da Sorte, pagamos renovação da CNH, IPVA e licenciamento de carro e moto. Aposte na Loto Fácil da Independência, o sorteio será realizado dia 9 de setembro e o prêmio será de 200 milhões. Lotérica Fine da Sorte, a sorte que você quer com a agilidade que você precisa.
Você ouviu na Nova Cultura FM, a Hora da Notícia.
Segunda edição.
As principais notícias no seu rádio.